Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Aí, ó, o Beto Magnum fala do Arma X do Wolverine lá, mas esse eu não achei. Não achei difícil para entender, cara.
Cara, mas é o que ele coloca aqui, né? O que é o que não é realidade. O cara acordou. Ele não acordou. Ele escapou. Não, ele não escapou. Não, ele escapou. Escapou, sim. Não, será? Mas eu gosto. Eu gosto pra caramba. E a arte do Barry Windsor Smith, velho. Cara, Cara, eu acho que a gente fala que a Marvel não tem clássicos, mas o Arma X é uma coisa muito próxima de um clássico da Marvel, cara.
Eu não sei quem fala que a Marvel não tem clássicos, mas...
Ah, o pessoal
eu
do
acho
do
que
Mundo
tem.
Virou piada, assim, até, né?
Ah, tá. Porque tem, né?
Cara, assim, eu acho que um dos
A
clássicos
morte
da
do Gwen
Marvel.
Stacy é um
Cara,
clássico, muito clássico.
clássico da Marvel é o Quarteto Fantástico número 1, velho. Aquela capa com o monstro saindo do asfalto. Aquilo lá é icônico, cara. Surfista prateado é icônico, velho. Tem disco com os caras fazendo alusão, né? O Silver Surfer e
Sim,
tal. Então, tem clássico, sim. Né?
ó, o João Cândido falando que podia acontecer o relançamento dos bastidores de Watchmen. É verdade, mas ele saiu pela Aleph, não saiu pela Panini, se não me engano. Deixa eu olhar aqui. Isso
Veja
mesmo,
lá.
isso mesmo. Editora Aleph. Aí teria que ver com esses caras aí. E a Aleph, normalmente, ela faz livro, né? E que é menos caro para fazer, né? Esse antes do Watchmen, os bastidores do Watchmen desse muito caro para fazer.
Sim. Ó, o
É, aqui
Demolidor do
falando
Miller.
Demolidor do Frank Miller, né? Eu também
Mas
acho
assim,
clássico total. A morte da Gwen Stacy,
o clássico assim
os
é só aquelas histórias
Supremos.
memoráveis, né, velho? Aquelas coisas assim que,
É.
né? Mas o Miller eu acho legal, que tem as histórias dele ali de Demolidor, que tem um quê de Will Eisner, né? O Demolidor dele é meio que um
Total,
Spirit
total.
kryptonesco, assim, e depois vem a queda de Murdock. Que puta merda, né, irmão? Queda de
Não,
Murdock
ele.
é. Porra!
Ó, a morte da Jean the Wolf, a última caçada de Kraven. É. E o demolidor do Frank Miller, o Frank Miller fala assim: eu devo tudo isso ao Will Eisner. Ele
Sim.
fala desde o começo. E o Cavaleiro das Trevas tem muito de Lobo Solitário também, né? Tem uma
É.
cena que é o Lobo Solitário que você tá. Eu li o seu Lobo Solitário e falei: ah, eu já vi isso aqui antes. Mas o Frank Miller sempre foi honesto, sempre falou: eu peguei de lá. Você quer saber de onde vem? Leia lá.
Devo, não nego, pago quando puder.
Devo, não
Grande
pago,
Miller.
nego enquanto puder. Não, o Frank Miller é um cara honesto, assim, ele fala de onde veio. E eu me lembro de umas entrevistas da época. Ele fala assim: ó, você gostou do Cavaleiro das Trevas? Leia o Lobo Solitário. Eu lembro dele falando isso e falei: nossa, tem esse Lobo Solitário. Quando saiu pela Cedibra aqui no Brasil, o Frank Miller falando isso no Lobo Solitário da Cedibra, tinha umas aspas, se não me engano, do Frank Miller. Em algum lugar tinha. Eu falei: uau, eu preciso ler isso e tal. E daí não li. Fui ler agora esses dias e o Frank Miller está coberto de razão, porque Lobo Solitário é uma das coisas mais legais que eu já li na vida, cara. Eu, aos 47 anos, fui ler Lobo Solitário e é sensacional, cara. Sensacional. Mas voltando aos quadrinhos que você não entendeu, tem mais algum aí, Liber?
Cara, acho que. Peraí, tem os que eu entendi, mas eu preferia não ter entendido.
Não, então peraí. Vamos fazer esse depois. Então, tem um que eu não entendi, que é o do Rafael Sica, aquele Meu Mundo versus Marta.
Oh, maravilhoso! Maravilhoso!
Maravilhoso, mas você entendeu lá?
Entendi
Então.
melhor, Electra assassina.
Pois é. Meu Mundo versus Marta é maravilhoso. Eu adorei. Eu li duas vezes. Porque você lê, termina e fala: oh, ok. Volta a ler de novo e fala: ah, eu acho que talvez, quem sabe, eu tenha entendido um pedaço.
Não, mas Meu Mundo versus Marta, eu acho que cai muito naquela questão de, acho que é mais um sentimento que tem ali do
Isso.
que o um entendimento. A figura da menina é bizarra. Porque ela começa uma criança, né? Parece que ele tá nutrindo ela, parece que ela é a filha dele, ela cresce.
E daí se torna
Aí.
amante dele.
amante dele, daí tem todo esse momento lá, aquela conclusão. É um negócio assim, e daí vai saber se ela é, porque você daí já pode começar a jogar significado na figura, né? Tipo, ela é o quê? O que é essa mulher, assim? O que ela representa pra ele, pro cara? O que é o cara? E daí tem aquele governo que é um governo autoritário, meio estranho e tal.
É. O que é o amor, né?
E é bacana porque parece que você tá andando com eles, parece que a história vai avançando, né? Tipo, o tempo todo assim, daí a impressão que os cenários vão passando, ia ser uma animação do caralho, assim, cara. Tipo, e a arte do Sica é maravilhosa, cara.
O cara... Não entendi. Além de ser um cara muito gente fina também, mas... Cara, é jogo duro ali, bicho. É jogo duro. Mas eu amei. Aí é aquela coisa do manual do Minotauro, do vento que separa os pinheiros, né? Que são aqueles quadrinhos que você não entendeu, mas ama, né? E um outro que eu coloquei antes de você chegar na parte do eu entendi, mas não queria, é aquele do Lourenço. Quando matei meu pai, fazia um dia quente.
Tão maravilhoso que esse.
É maravilhoso também. Mas eu não entendi direito, não.
Não?
Não.
Ah, esse daí, a tese que eu vou participar da banca depois de amanhã é sobre ele, cara. Olha. Então eu tô meio por dentro. Se você quiser, a gente troca a ideia. Então
explica aí. Pô, a Marilda não, nem me convidou pra banca, que triste isso.
Mas não é da Marilda orientando, é de letras, cara.
Ah, tá, daí não podia ser.
Daí é pro pessoal de letras da UFPR, a Marilda foi convidada também. Mas eu fui convidado que, pô, a Carol, cara, é a autora do álbum que a gente falou, ela e o Valquir Fernandes, aquele álbum bacana. Ah,
sim.
O Filho Mal.
Eu ia falar o Pai Mal.
O Filho Mal. Daí ela tá concluindo agora o doutorado, vai fazer a defesa, e daí ela me chamou lá, cara. Maior orgulho. Obrigado, Carol. Obrigado. E o trabalho dela tá bem bacana. E esse do... Não, é bom. Mas esse... Primeiro que é curto, né, cara? Assim, não... E, cara, é o pai dele. A mãe faleceu. Daí o pai entra em depressão. Né? Fica triste. Tá lá amargando o luto. O luto pela mãe. Num determinado dia eles vão pescar, o rio tá seco, tá um lamaçal, aí o pai dele sai andando pelo rio, some por 1, 2, 3 dias lá, e daí depois ele é reencontrado, e daí ele fala que ele encontrou um ET lá e tal, assim. E daí, depois disso o pessoal fala, não dá mais pra deixar o pai sozinho, ele é internado. Daí ele, 1 ano e meio depois, morre no asilo, sozinho. E tipo, só que essa história toda é contada lá, o cara... repetindo os retratos, tem a questão de você da figura, da imagem, de você tentar reter a imagem do teu pai que se foi, e cada pintura vai mudando. Aí tem uma série de sensibilidades ali de jogo do Mutarelli que eu achei muito bacana. Aí o que ele fala que o pai dele não queria ter sido internado, ele vai jogando. Aí, por exemplo, de repente você tá folheando o livro no começo, tem um caminhão enfiado num poste, assim. Uhum. Daí você continua, e o cara tá descrevendo, meu pai era assim, ele trabalhava com... Ele colecionava fotos, ele pegava fotos do lixo. Aí depois ele vai falar que a mãe dele morreu atropelada por um caminhão num ponto de ônibus. Uhum. Daí você se liga, putz, é aquele caminhão lá da frente. O Terrigo Steam manda um beijo, né? As imagens solidárias, o texto se relacionando. Cara, aquele livro é... Puta, eu acho foda, assim, cara. É bem bacana.
Então,
olha que massa, Sartre.
O Sartre tá em cartaz. Vamos fazer o merchan dele?
Vamos.
Então, o Sartre tá em cartaz no Teatro Sesi Minas. Qual que é a peça, Sartre? Escreve aí certinho. Escreve tudo que eu vou botar na tela aqui. Todo o merchan da peça.
Coloca, cara, aí falando em... Falando em Belo Horizonte, gostaria de anunciar aqui que eu comprei hoje as minhas passagens para ir ao FIC.
Eu acho que eu não vou, porque eu não tenho essa grana toda para ir.
Eu vou lá, estaremos em Belo Horizonte entre 3 e 7 de agosto, prestigiando o retorno do maravilhoso FIC.
Ó, esse é a peça. Ela não é Simone, ele não é ninguém. No Teatro Sesi Minas, em Minas Gerais. É isso aí. Então, é isso aqui, ó. Ela não é Simone, ele não é ninguém, no Teatro SESI Minas. Quem for,
Pô,
quem estiver em Minas.
fiquei com vontade de ver. Se ainda estiver em
Tudo bem.
cartaz quando for em agosto, veremos.
Aí o João Cândido tá falando, tá perguntando se alguém tem o Almanac Entropia. Eu não tenho isso. Você tem, Liber?
Eu tenho, acho que pelo menos uma edição aqui, inclusive eu publiquei uma história na época.
Eu tenho aquele.
Entropia.
Como é que é aquele que você fez lá do que tinha o Chupacabra? O.
O Manticore.
Manticore. Esse aí eu tenho, mas. Esse aí
Esse aí
não.
eu ajudei lá na produção, cara, foi maneiro. Cara, que legal.
Ó. O pessoal quer ir no FIC, eu também acho, né? Mas sei lá. Mas falta uma grana. Mas vamos lá, Liber. Então falta meia hora pra gente acabar a live. Diga lá qual que você entendeu, mas preferia não ter entendido. Ó, a galera tá empolgada com a peça do Sartre. Se você quiser colocar o serviço aí, Sartre, qual que é o lugar, qual o horário, tudo, coloca aí pra gente que eu boto na tela, cara. Ó, o Liber derrubou a lâmpada agora, mas ele vai mostrar algo muito legal, eu acho.
Eita! Ah, agora
Ele
pegou
quebrou a
aqui.
lâmpada. É, o Liber quebrou a lâmpada e não terá mais luz na casa dele. Ah, acendeu, acendeu.
Ah, essa fiação, né?
Ah, qual que é o. A mundana? Não li, cara.
Do Zidru e do Jodel Lafebvre, que fizeram aqueles álbuns que você ama. O, como é que é? O
Não,
grande, os Verões
Dias
Felizes.
Felizes, Verões Felizes.
Verões Felizes. Aí eles vêm aqui com essa história, cara. Aí você tá lá em Paris, 1944, abril, a cidade sendo bombardeada. E daí no subterrâneo tem lá um membro da polícia, que como é que eles chamam? É Vícios, o departamento de vícios da polícia que cuida de prostitutas, de crimes, atentado aos bons costumes e tal. É a ocupação alemã, a cidade está sendo bombardeada pelos aliados, etc. E, cara, daí você vai ter um flashback a história toda do Aimé, que é esse inspetor. Quando ele entra, como é que vai? Ele vai conhecer uma pessoa. E, cara, sinceramente, esse aqui é o melhor trabalho do Zidru para mim. Tipo, dos que eu li dele, assim. E daí, porque eu imagino que você vai querer ler, Scam. Então, eu não vou estragar para você. O que eu falei aqui é tipo aquela história, meio sinopse. Ah, Segunda Guerra, o
Sim.
inspetor, Vícios, ah, lá. Não falei. Que é a capa aqui, né? Eu acho que a capa sempre é legal da gente olhar para a capa e ter uma soltar a imaginação. Agora o final, velho. O final é daqueles assim que tipo assim tem o que acontece lá e daí ele acha que o final foi cagado. Eu discordo. Só que o problema é que falar do final é falar abertamente. Eu discordo
É,
que o final
não.
foi cagado porque cara, o final ele é daqueles assim. Esse final é feliz ou não? Você decide. Mas se você parar para pensar bem, ele não é feliz. Saca? Assim, tipo, eu achei, cara, aí o Tony falou ali, eu vou discordar, cara. O final eu achei do caralho, cara, assim. Que tipo assim.
Eu me lembro que esse esquema do final, eu me lembro claramente, eu era criança, tem até que ver no Guia dos Quadrinhos, quando que lançou, o casamento do Pato Donald, que no final era tudo um sonho. Eu lembro de eu criança e falei,
Esses são.
mas não, uma história não devia acabar desse jeito. No final era tudo um sonho. E pior é que assim, ao longo da história, ele até, os autores, que é brasileiros, né? Foi feito aqui no Brasil. Eles até dão indicações que é tudo um sonho. Né? O Pato Donald fica fortão, acontece umas coisas e tal. Mas eu fiquei tão decepcionado, cara, por ter sido um sonho. Vou até procurar aqui no Guia dos Quadrinhos para ver de quando que é essa história. Porque, putz, cara. Eu me lembro de ter ficado muito chateado.
Vê lá, cara. É, o pessoal tá comentando aqui, o Fabiano, o arquiteto lá, comentou, né, a mundana tem um final meio que aberto também. A gente sabe que não é bem aberto, e o Isidro deu a real, cara. A mundana é bom, mas o final é tipo verão infeliz, assim. E daí tá tudo nas entrelinhas ali. Eu acho, né?
Oh, o João agora descobriu que você era o cara que escreveu naquele...
Espelho, espelho meu, era eu.
Isso aí.
Ai, meu Deus do céu, cara.
História... Puts, Beto, esse Pinturas de Guerra, eu peguei ele hoje, eu falei, cara, eu preciso ler esse troço, cara. E eu não li ainda. Eu peguei ele na mão hoje.
Esse é da Veneta, Veneta, né? Você tá recebendo, Escama, os livros da Veneta?
Alguns sim. Ó, o casamento do Pato Donald, 6 de julho de 87. Eu tinha acabado de fazer 12 anos. E eu me lembro que, porra, não dá pra acabar uma história sendo um sonho, cara. Não, não tem como.
Cara, ó, essa época...
Aí... Guerra é um livraço.
Esse eu tenho que ver, cara.
Eu também.
Pesadão, é, o Pinturas de Guerra, né? Ah, é que é tudo da Veneta, cara. Veneta, assim, é pesado, assim, cara. Eles têm os álbuns, assim, que são de lascar, velho. É desgraçamento garantido, velho.
Sim. É uns negócios, mas é assim, sensacional, né?
Você tem que estar, não, não tô dizendo que não é, mas você tem que estar assim, você tem que entender o que você tá comprando, né?
É. Tem um ou outro que é mais light, né? Mas a maioria é...
Ah, cara, a coisa mais... A gente tá falando de light. O Desaplanar, pra mim, é o título light da Veneta.
É. Pior é que é mesmo. Ele não
tem a exposição. Ah, os trabalhos dos Hernandes são, tipo, são light, assim, cara.
Sim.
Perto do que os caras publicam lá, cara.
Os trabalhos do Quintanilha são light.
Sim. Cara, o Quintanilha é... É bom pra caralho, né? Não tô... Mas assim, você termina de ler uma história do Quintanilha, você fica ali, poxa, você fica pensando, você não fica esmagado, né, cara? Que nem aquele professor Fall, cara. Pelo amor de Deus.
É.
E o professor Fall nem é tão pesado, velho.
É, do tipo Ayako, né? Ayako é pesado de um jeito que você não consegue levantar.
Não, mas cara, tem piores que Ayako. Isso que é o pior. Tem mais pesado que Ayako ali na Veneta, cara.
Tem o Sarajevo do Joe Sacco, por exemplo.
Tem uns
negócios. Tem que é meio chato também, eu não gosto muito. Mas quer ver o que que é? Tinha um. O Berlim, né? Berlim.
Pesadasco também. Berlim, Pinturas de Guerra, o Sendero Luminoso.
É. São o que é light é aquele hip hop genealogia. Esse é light, cara. Bacana,
sim,
legal.
Bem feito, bacana.
Porra, é o Ed Piscor desenhando e tal, né?
Sim.
Até.
O fã, aquele das histórias da palavra cruzada.
Isso, é verdade.
É bem. Também cara, é esse é bem alegre, bem. Bem...
Com o Humberto Eco fazendo uma ponta. Né?
Fazendo uma ponta. Ele é quase protagonista, né, cara?
É verdade, história. É verdade. Mas é só pra dizer que é Humberto Eco.
Né?
Quando eu tava lendo, eu falei, nossa, isso aqui parece Humberto Eco. Aí depois você falou, é o Humberto Eco mesmo.
Ah,
passa. Eita, olha só. O YouTube tá deletando meu comentário com os detalhes de horários de espetáculo. Ele entende como propaganda. Bom, é propaganda de verdade, né? Você consegue colocar o teu Insta aí, Sartre? Que daí a galera vai lá.
O teu arroba, teu...
É, não sei se ele vai deixar aí colocar o arroba. Fácil. Mas se não, você coloca só o nome, que daí a galera sabe que é arroba aquilo que você escreveu.
Sim.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.